Olá, galera! Começando mais um Telecast e dessa vez para analisar a revolução que a gente viu aí no calendário do futebol brasileiro, né? Esse Telecast aqui bastante aguardado, inclusive. Inicialmente a gente ia fazer um Telecast sobre o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, aí a gente acabou entendendo que seria melhor aguardar até as 15 horas, quando a gente saberia já a ordem dos jogos, né? E a gente entendeu logo em seguida que seria melhor esperar para saber as datas, e aí a partir daí veio de fato essa revolução no calendário. Inclusive, eu, Celso Shigami, junto com Fred Figueroa e o Maestro Cássio Zirpoli, que vamos conduzir aqui esse programa, a gente já estava em conferência via Skype anteriormente, quando estourou essa revolução e a gente teve que interromper a nossa gravação. Inclusive, o Maestro Cássio Zirpoli e Fred Figueroa chegaram a debates bem calorosos, né, no programa, e por uma questão de logística, inclusive, eu não vou poder participar desse Telecast aqui, e aí eu vou deixar aqui nas mãos competentes dos meus colegas Fred Figueroa e o Maestro Cássio Zirpoli, desde que eles me prometam que vão se comportar, ok, senhores?
Então, Cássio, vamos voltar um pouquinho. É impressionante que tudo tenha acontecido no único dia. Vamos para a origem, né? Já juntando.
Mas sem surpresa, viu?
Sem surpresa. Vamos para a origem.
Em relação às datas.
Já juntando os confrontos e a ordem dos jogos. Como é que você vê, como é que você analisa o sorteio para os dois clubes do Recife? O Sport enfrentando o Botafogo, o Santa enfrentando o Atlético Paranaense. Na minha visão, para o cenário pré-estabelecido que havia com o pote A, com os clubes da Libertadores, para mim ficou de bom a muito bom tamanho os adversários que os dois times do Recife terão pela frente. Qual a tua visão?
Veja, para começar, foram os dois times que ganharam as vagas extras, né? O com o quinto e o sexto lugar da Série A. A parte do G4, a parte do título da Sul-Americana, da Chapecoense, da Copa do Brasil e do Grêmio, foi o Botafogo, quinto lugar, e o Atlético, sexto lugar. Porém, ambos jogando com força a Libertadores desse ano. Inclusive, a gente demorou muito a gravar, a gente acabou gravando depois do Botafogo fazer uma boa partida contra o Barcelona do Equador, até assistir boa parte do jogo, empatou no finalzinho com o gol de Sassá, ex-náutico, de pênalti. O Atlético, embora tenha perdido o Flamengo na última rodada da Libertadores, na próxima vai jogar na Arena da Baixada, onde tem um retrospecto excelente. Mas, comparando com os outros, poderia ter a Chape para destoar. Mas, comparando com os outros, está de bom tamanho. Porque, assim, o fumo existia. O pote era integralmente formado por clubes da Libertadores. Como eu tinha dito até no Telecast do Sport, o Sport jogou 4 fases, não enfrentou ninguém nem das séries A e B. Embora tenha tido dificuldade para passar no Joinville, a própria estreia com o CSA, que foi 4-1, mas no primeiro tempo teve um equilíbrio, mas agora seria uma hora onde a competição começaria plenamente. Porém, eu concordo com o que você falou. Dentro dessa perspectiva dos outros adversários que estavam no pote A, o sorteio acabou sendo bom. Por exemplo, saiu um confronto Grêmio e Fluminense. O Internacional, que hoje está na segunda divisão, pegou o Palmeiras, campeão brasileiro. Não tinha muito o que esperar, não. O Paraná Clube, que eliminou Vitória e Bahia, pegou o Atlético Mineiro. Então, são confrontos difíceis para os times pernambucanos, porém, dentro do que havia, eu considero acessíveis.
Eu concordo plenamente. Inclusive, havia uma espécie de uma tríade, né, aí, que seriam as melhores opções, na qual estava a Chapecoense, que sem dúvida era a melhor das opções, e Botafogo e Atlético Paranaense estavam juntos nesse degrau acima. Nem Sport nem Santa pegou a Chape, que seria, em tese, tudo que a gente está falando é em tese, né? A melhor opção, mas Botafogo e Atlético nivelam na medida do possível. Óbvio que o Atlético Paranaense será favorito contra o Santa, né? E o Botafogo, eu ainda diria que pelo que vem fazendo na Libertadores, também tem um favoritismo inicial em relação ao Sport, porém, é justamente a Libertadores que a gente não sabe como esses times vão lidar com a Copa do Brasil, porque também estão envolvidos em finais estaduais. Tudo que a gente vai discutir do calendário ficou mais pesado para os do Nordeste, ficou mais pesado para o Sport e para Santa, mas também é complicado para eles. E aí, Cássio, antes da gente mergulhar no calendário, eu só queria fazer um adendo que a ordem dos confrontos, para mim, também ficou de bom tamanho para os dois, porque o Sport decidir na Ilha, historicamente, é uma vantagem. Né? Basta mergulhar aí na história do Sport, você vai ver que os maiores feitos do clube foram em partidas decididas em casa. Né? O Sport tem muito mais classificações fazendo a volta em casa do que ao contrário. Então, para o Sport, claramente, fica melhor dessa forma. É só ver o aperreio que o Sport passou com o Joinville fora de casa. Até você ter um segundo jogo, é muito mais difícil você poupar seu time na Ilha. Quando você está em casa, é mais fácil colocar os titulares fora. Sempre acaba abrindo uma brecha. E no caso do Santa, encaixa em algo que a gente já falou muito nessa temporada, que é o perfil do time de Vinícius Eutrópio. É um time que tem um perfil mais defensivo, que tem um perfil de esperar o adversário se abrir e tentar construir uma vantagem para depois administrar essa vantagem. Então, considerando que esse é o molde ideal do Santa Cruz, que esse é o roteiro que o Santa Cruz prefere, é muito mais fácil conseguir esse roteiro tentando arrumar uma vantagem no Arruda, talvez com o Atlético Paranaense intermediário, com alguns reservas. A gente não sabe, como eu te falei antes, não tem como a gente prever de que forma esses clubes vão encarar a Copa do Brasil já estando no Libertadores, e os dois, o Atlético Paranaense brigando por vaga, o Botafogo encaminhadíssimo. Mas é um cenário que é factível. É imaginar o Santa conseguir uma vantagem de um gol no Arruda e ir para Curitiba para trabalhar essa vantagem. É muito mais confortável para o Santa do que o oposto, né? Do que até mesmo um trazer um 0-0 se fosse o oposto. Então, assim, eu acho que os dois times não têm nada do que reclamar do adversário e da ordem dos confrontos. Agora a gente chega. Esse ia ser um telecast inteiro. Ia durar 30, 40 minutos a gente analisando Sport, Botafogo e Santa Atlético Paranaense. Porém,
antes de entrar no calendário, antes desse porém, só falar rapidamente disso, só alguns dados estatísticos. Pernambuco não chegava nas oitavas desde 2013 com o Salgueiro, né, uma campanha incrível que o Salgueiro teve, eliminando Criciúma, Vitória, chegou a jogar com o Internacional, e não tinha dois times nas oitavas de final desde 2010, onde foram justamente Santa e Sport, e não passa das oitavas desde 2008, quando o Sport foi campeão. Foi a última vez que o futebol pernambucano chegou entre os oito. Até hoje isso aconteceu 7 vezes, sendo 5 com o Sport, 2 com o Náutico. O Santa ainda nunca chegou às quartas, e essa é a oitava vez que o Santa vai disputar as oitavas de final. O que é até curioso, que ele vai estrear nessa fase, e se ele tirar o Atlético Paranaense, já é a melhor campanha da história do Santa. Se ele estrear e tirar o Atlético, já é a melhor coisa que o Santa fez em 23 participações. Agora,
É parte da distorção desse regulamento, no qual agora de 16, 11...
Mas já aconteceu muitas vezes. Acho que a primeira vez foi em 2002, onde times da Libertadores entraram nas oitavas de final, depois parou, voltou, mas acho que foi a primeira vez que alguém entrou tão perto. A bronca é que esse ano, 2017, colocaram 11. E desde o começo eu falo que é um absurdo. Uma fase com 16 times, 11 já estarem pré-classificados. Isso é um absurdo.
E tanto 5 é que, como a gente falou, de 80, né?
5 de um fundo de 80, isso não existe. Essa classificação do campeão na Série B é uma forçada de barra. A Copa do Nordeste, a Copa Verde, você ainda consegue entender como uma política de benefício, já que tirou a Sul-Americana, e é uma espécie de compensação. A Série B foi totalmente desnecessário.
Não a precisava. Série B foi pra fechar uma conta aí que só vai ter problema.
Já existe até as situações que o Brasil teve 8 times da Libertadores, né? E o país pode girar de 7 a 9. Se forem 7 times, o melhor colocado do brasileiro que irá Sul-Americana, fora da Libertadores, né? Que irá Sul-Americana, ele completaria o time de pré-classificados às oitavas, certo?
Se forem 9.
E se forem 9, aí a Série B morre. Ou seja, a Série B é realmente para completar. O cara ganha a Série B, tá vaga. Se de repente o Brasil ganhar num ano a Libertadores e a Sul-Americana, o campeão da segunda divisão não ganha vaga nas oitavas. Ele corta essa vaga. Bem, é bizarro.
Certo, tu ia falar que estava discordando em algum ponto.
levemente, eu concordei com você da ordem, mas levemente em relação ao Sport de jogar primeira no Rio e depois no Recife, por causa do calendário, que era justamente o link que a gente vai fazer
que
agora.
Que é o que veio depois, né?
Não, mas do jeito que vai ser agora, tipo, o time vai estar no domingo na semifinal pernambucano, quarta-feira já joga com o Botafogo, será o primeiro jogo de Série A do Sport no ano.
Isso.
Não jogou nenhum ainda. Não enfrentou nem Bahia, nem Vitória. Em jogos oficiais vai ser o primeiro jogo de Série A do Sport nesse ano. Eu tô ficando doido.
Não, né? Isso, sem dúvida.
É isso mesmo.
O mais forte é o... De Série B, o Sport enfrentou Santa e Náutico. De Série A, ninguém.
Aí joga quarta-feira, volta, correndo, pra, no sábado, jogar a semifinal da Copa do Nordeste. E na terça-feira já volta. Ou seja, com essa viagem ao Rio, vai se perder de duas ou talvez até três sessões de treino. Então, assim, se fosse o contrário, se o jogo fosse no Recife, a volta, até porque a volta vai ser só no dia 31 de maio e pode ser até postergada, que a gente vai começar a falar isso agora. Então, por causa dessa logística, eu não estou plenamente de acordo com o calendário, não. Embora, no caso do Botafogo, a Copa do Brasil de Esporte foi quase toda decidida em casa, no título. Só o jogo do Vasco, que dos principais adversários, que foi...
Cássio, só para ajustar, eu quero dizer que eu concordo contigo, tá? Aquela minha visão dos confrontos foi antes da revolução do calendário. Se essa revolução for mantida, se o Sport tiver aqui no meio dessa confusão toda, ter que fazer uma viagem para o Rio, eu concordo com você que fica na pior hora possível. Até porque se fosse invertido seria muito melhor, porque aí eu teria quase certeza que o Botafogo viria com o time B ou C. Porque o Botafogo também está inserido nas finais do Carioca, né?
Tá. Ele vai jogar a semifinal, que é jogo único. Ou seja, ele primeiro, o Botafogo tá no Equador, pô. Assim, irmão, os caras estão no Equador, ou seja, estão no hemisfério norte. Volta pro Rio, pra um jogo decisivo do Carioca, ou seja, não é aquela Taça Rio, que é o Galeto. O Rio de Janeiro teve Galeto esse ano, viu? Foi.
Dois.
O mata-mata da Taça Rio foi o Galeto. O primeiro até valeu, a Taça Guanabara tinha. Porque você não sabia como ia ser o andamento da Taça Rio. Mas a Taça Rio, como foi decidido, foi um galeto. Agora é a Vera. E não vejo o Botafogo... Não tá com muita moral pra ficar abrindo mão de título, não. Então, assim, deve jogar a Vera. Aí já joga. E caso se classifique, ele teria quarta-feira a Copa do Brasil. E já no domingo seguinte já começa a jogar a final do Carioca. E mesmo que, de repente, ele não se classifique, ele, no mínimo, acusa o golpe pro jogo de quarta-feira, né? Eu sei, é ruim todo... A pressão toda.
Quarta, já tem Libertadores de novo.
Sim, na outra quarta. Agora, o que eu ia dizer que bronca mesmo disso aí, a gente vai falar da tabela, mas bronca vai ser jogar a final pro Sport, a final ou a disputa terceiro lugar, que vão ser mais ou menos no mesmo dia, no dia, possivelmente 9 de maio, e no dia 11 está em Montevideo, jogando a Sul-Americana.
Mas vamos lá, vamos então pra revolução.
Tipo,
cronologicamente, tudo começou quando...
Lamentando o vice, ou comemorando o título, ou comemorando o terceiro lugar na vaga, que, enfim, seja qual for a reação da torcida, os jogadores vão estar no aeroporto já. Mas vamos lá, vamos fazer
de ordem cronológica. Então, a dúvida de quando o Sport e Botafogo jogariam, eu tinha acabado de fazer minha coluna, tinha identificado que haveria apenas 31 de maio para fazer a ida, que é a data que a CBF estabelece o limite para a volta. Então, na minha visão ali, seria 31 de maio a ida e só haveria outra quarta-feira livre no dia 28 de junho. Muito para frente, mas antes das quartas de final, de quando estão marcadas as quartas da Copa do Brasil. Então, na minha análise inicial, o natural seria ou adiava uma rodada do brasileiro para que fizesse um pouco antes, ou mesmo fazer o que foi feito com Paraná e Asa. Sport e Botafogo ficaria... O jogo de volta ficaria em suspenso até quase as quartas de final. Uma semana antes das quartas, começaria Sport e Botafogo. Então, para mim, esse era o caminho. Até que veio a notícia de que a CBF marcou Sport e Botafogo para essa próxima quarta. E aí começou o efeito dominó. Eu queria que tu fosse explicando esse efeito dominó.
Primeiro, como esse jogo está marcado para essa quarta-feira, pelo menos a ida, não tem mais o que fazer. Porque a ida, ela já mudou dois torneios. Ela mudou a Copa do Nordeste e o Pernambucano. O dia 26 de abril, que é a próxima quarta, Tipo, esse domingo está mantido. A gente está gravando aqui. Pode ficar tranquilo, torcedor, quem comprou ingresso. É, o Santa vai jogar com o Salgueiro lá no Sertão no sábado. O Náutico Sport vai jogar no domingo na Arena. Ok, isso aí está mantido. Mas na outra quarta-feira, já estava vendendo ingresso há muito tempo, tanto da Ilha quanto do Arruda, já estava vendendo ingressos, que seriam a semifinal da Copa do Nordeste, com o Santa Sport. Começaria na Ilha no dia 26 de abril. Esse jogo foi Botafogo Sport, por causa que o Botafogo também tem o calendário do Sport é insano, com 4 torneios simultâneos. Acho que isso é inédito. Eu estava falando, eu acho, mas acho que hoje já dá para falar. Isso é a primeira vez que acontece em algum time em Pernambuco. Ninguém nunca jogou 4 torneios simultaneamente, não. E mesmo no Sudeste, se você for encontrar, for procurar, não vai ser a coisa mais fácil, não. E por causa disso, e o clube não tem culpa nenhuma, pelo contrário, o clube tem mérito, porque ele só está disputando 4 torneios porque ele continua se classificando. Porque ele já podia ter sido eliminado na Copa do Nordeste, podia ter sido eliminado no Pernambucano e na própria Copa do Brasil. A única que ele ainda não teve a volta para saber se ele passaria ou não é a Sul-Americana, porque só jogou uma partida. Então, o dia 26 de abril, que era da Copa do Nordeste, virou Botafogo Sport. A Copa do Nordeste foi empurrada para o sábado, a ida. Lembrando, a volta seria domingo. Então, para a CBF, desse telecast, a CBF ainda não tinha remarcado a volta, só tinha marcado a ida, para o sábado, 6:30 da noite. Só que, aí na hora que eu escrevi isso, Constantino Júnior, Tininho, ele me respondeu no Twitter, já falando as possíveis datas, que não foram confirmadas, mas obviamente ele falou de forma clara e deixando a entender que pelo menos são as datas prováveis. A volta seria no dia 2, e é tanta data, que como eu não coloquei o dia, vou até abrir aqui, dia 2 seria terça-feira, dia 2, terça-feira. Ou seja, dia 2 de maio seria Santa Sport no Arruda, à noite. Por quê? Porque no dia 5, uma sexta-feira, já começaria a final do Pernambucano. E no dia 9, a outra terça-feira, seria a decisão do Pernambucano. Ou seja, o primeiro jogo da semifinal da Copa do Nordeste não passaria na Globo, ele só passaria no Esporte Interativo. Porém, a volta da semifinal e as duas finais de Pernambucano seriam os horários clássicos da Globo. Domingo, 4 da tarde, e quarta-feira, 20:45. Nenhum desses jogos preenche essa grade da Globo. Nesse momento, da grade do jeito que está, para passar as finais do estadual e passar a volta da Copa do Nordeste com o Santa Sport, valendo lugar na final da Copa do Nordeste, a Globo vai ter que ceder. Se não mudarem as datas, a Globo vai ter que tirar a tela quente, vai ter que tirar, sei lá o que é que passa na terça-feira da Globo. Ela vai ter que mudar a grade dela. E a gente sabe que não é simples. E por que isso tudo? Porque quando tiver a final do Pernambucano, no dia 9, ou seja, lá na outra terça-feira, olha a bronca. No dia 10 é a ida do Santa Atlético Paranaense. No dia 11, 2 dias depois, o Sport já está em Montevidéu jogando com o Danúbio. Aí tu fala, não dava pra adiar. Aí você fala, por que não adia Santa e Atlético Paranaense pro dia 11? Inclusive, eu até falei isso com o Tininho depois. Falei com ele rapidamente. E ele me explicou, até porque aí depois eu li a tabela e realmente tinha sentido. Porque no dia 13, que é o sábado, o Santa estreia com Criciúma em Criciúma. Então, meu... porque assim, na hora que você olha a tabela, você fala, pô, é só o Santa jogar na quinta. Se o Santa jogar na quinta, ele ganharia pelo menos 2 dias de folga depois do estadual. Só que se isso acontecer, ele tem um dia para chegar em Criciúma, dormir e jogar.
Ô, Cássio, não. Existe a possibilidade também de, ao invés de ser na terça, ser na segunda.
Joga lá no sábado. Né? Eu falei isso com ele também. Se for na segunda, me parece, dos ajustes possíveis, Fred, me parece até o mais provável, dentro dessa insanidade. Isso aqui eu contei, são 25 jogos, juntando Náutico e Santa Sport. São 25 jogos até 31 de maio. Do dia 9 até o dia 14 tem jogo todo dia aqui em Pernambuco. Mas, Quer pensar? É um absurdo, pô.
Animado.
Não, é animado. E detalhe, só mata-mata. Não tem nenhum jogo de galeto, não. Não existe jogo de galeto.
Acabou o podcast. É só telecast, né?
É só telecast. Tem pra que gravar pod, não. Não tem nem tempo. Se o jogo for no dia 8 de maio, ou seja, na segunda-feira, ele seria só 3 dias depois da final do primeiro estadual, mas ele daria um mínimo, no caso do Santa, certo? E até para o próprio Sport, que o Sport é uma viagem para o Uruguai.
País, né?
Mas se o... é porque ele falou terça-feira, tá? A gente está aí pelo que ele falou. Só que isso vai ser definido só nessa segunda, ou seja, as semifinais do Pernambucano decidem as semifinais, e na segunda-feira a UFPF vai confirmar as datas. Mas a partir desse esboço, tem que ser na segunda o jogo de volta.
Ô, Cássio, deixa eu dar o que eu considero minhas... o que seriam as melhores alternativas na minha análise. Uma delas é essa. Eu não vou nem escalonar em ordem de preferência. Uma delas é essa que a gente está falando. Seria, em vez desse segundo jogo do estadual ser na terça, já que o primeiro é numa sexta, o primeiro seria na sexta, já é uma coisa surreal.
É porque o Nordestão se decide na terça.
Seria na terça, isso. Seria dia de Série B, né? Nordestão e
Só que aquelas rodadas juntas, né? Que você se lasca naquela semana.
Então, assim, essa é uma das opções. Eu acho a opção sexta e terça impossível por causa da quarta-feira do Santa Cruz e da quinta-feira do Sport. Não tem como o Sport jogar terça de noite, porque detalhe, a gente está falando de jogos que vão terminar depois da meia-noite ou à noite, que a Casa Globo não transmite.
24 horas depois o Sport entra em campo no Uruguai. E o Santa, 24 horas depois, entra na Copa do Brasil.
Não tem como. Então, assim, eu vou até riscar essa possibilidade da terça no bom senso, né? No bom senso. Aí eu iria para a possibilidade da segunda, que eu considero melhor, mas eu acho ela pouco factível.
É um detalhe de grade, porque tudo é grade também, né? É uma data, por exemplo, da grade da Globo Internacional, Fred. Ou seja, se você olhar de programação, você tira a tela quente, você não tiraria aqueles programas seguidos da Globo, que é programa meia hora, e depois começa outro, minha minissérie do lado, você tiraria a tela quente. Então, até em relação à mudança de grade, seria mais simples.
Justamente por causa da Globo, Cássio, que eu considero uma hipótese muito provável. Muito provável. Mais provável do que essas duas. Não, a que eu considero mais provável, sabe qual é? A ida ser na quinta. Sport Santa fazem...
Porra, dois dias depois da final da Copa do Nordeste.
Dois dias depois. Por quê? Porque você garante a partida final do estadual no domingo. Seria
eles vão
um caminho.
Sabe por que talvez eles vão esperar segunda-feira? Aí é pitaco. Por que é que talvez eles vão esperar segunda-feira?
Porque se um perder, muda um pouco o cenário, né?
Não. Porque se for Santa Sport, eles podem se entender.
Isso.
Porque, por exemplo, se for Náutico e Santa, o Sport pode dizer, não tá envolvido, tá ligado?
Uma ideia muito maluca que surgiu.
Ou ao contrário, hoje o Salgueiro.
Ô, Cássio, passou pela minha cabeça uma possibilidade agora. Caso seja Sport Santa final, você consideraria possível
acordarem
um jogo único na arena?
Não.
Isso é brincadeira. Não. Tipo, a semifinal do Brasil era brincadeira foda. Aí era all-in do caralho.
Também, porra.
Uma só partida na arena, no domingo, sem esse jogo da...
Tá falando pra mim, eu falei, porra. Não, pô, isso é rasgar regulamento, assim, ó. Aí tu tá aí brincando de Flamengo, porra. Não pode... É arbitragem extraordinário, tem que ter unanimidade, tu não sabe.
Os dois clubes aceitando. Ó, não precisa da ida, não. A gente vai fazer um jogo só na arena, está dividido domingo.
Na segunda-feira tá na justiça. E em 2047 a gente resolve.
Pronto, Cássio. E aí, assim... E tem a opção, que é uma opção que eu considero.
Eu tô jogando a Vera, pô. A gente vem falar de jogo único. Veja, seria bom, seria do caralho. Mas, porra, não.
Então, aí eu tô tentando ir pro bom senso. Aí eu vou pro...
Eu só precisei que o cara deu na internet. Joga aí e dê a volta no mesmo dia, meu irmão. Um às 4 e outro às 20h45.
Ó, então é o seguinte. Agora, o que eu acho mais provável... Mais provável não. O que eu acho o mais acertado... O que eu acho mais acertado, e é o que seria o bom senso pra mim, e isso pra Cássio, eu não considero que isso tá 100% descartado por um fator. A Globo. Seria o seguinte, seria desfazer essa ida na Copa do Brasil com pressão da Globo. Porque, veja só, tudo que a gente tá falando até aqui... Mas veja só, cara, deixa eu terminar. Tudo que a gente tá falando até aqui... Foram desdobramentos que a gente, a partir de Tininho, né? Porque o que teria de oficial É a Copa do Brasil na quarta e a ida do na Copa do Nordeste no sábado. E o resto é análise nossa com já algumas antecipações de Tininho. Porém, quando a Globo acordar amanhã, cada Globo tá dormindo. Nem sabe a bomba que criaram, né? O cara acordou nessa sexta-feira.
São 24 horas.
Mas vamos supor que o cara aqui da Globo Nordeste, hoje foi aniversário da Globo Nordeste, 45 anos, os caras estão tomando uma.
Já resolveram lá.
A galera ligando, sem entender. Mas deixa eu fazer o seguinte argumento. Você está considerando possível a Globo mexer na grade? É muito delicado, porque, por exemplo, Tela Quente tem vários comerciais. Sim, mas Tela Quente tem vários comerciais nacionais, pagos, teria que fazer um acerto para esse comercial no passado. Sim, mas o Luciano Huck ele não tem um contrato nacional. Por isso que ele permite essa troca. Mas o que eu quero afirmar é o seguinte. A Globo poderia, junto com os clubes, convencer a CBF de voltar atrás. Colocar a saída da Copa do Brasil no dia 31 de maio.
Veja,
e a volta.
É questão, entenda. Prazo de mudar a data. Já não tem mais. Já expirou. Lembra aquela regrinha de mudar? Já expirou. O jogo é quarta-feira, pô. Quando o jogo é quarta-feira e quando é feito isso, quando a CBF já fez isso, significa que a logística do esporte já foi feita. Disse, a sua passagem, até porque a CBF que dá a passagem aérea, a sua passagem vai ser tal, tal, tal. Não é simplesmente botar quando se chega a esse momento, data.
O meu argumento é o seguinte, tudo saiu da lógica. Uma coisa é clara, qualquer solução que a gente chegue, essa solução está inválida, concorda? Assim, está inválida não, está longe do ideal. Não existe a boa.
Da quinta-feira, do estadual começar na quinta e ver na sexta, ajudaria para o estadual ser decidido no domingo. Agora, seria um sacrifício muito grande você fazer, até porque seria físico e de produto também. Detalhe, a Globo tendo horário da quarta-feira.
Mas pelo menos quinta e domingo são dois dias.
Mas ela perderia dois jogos em relação à grade, um na terça e um na quinta. Dois Santa Esporte, que a gente sabe, lembrando que Santa Esporte são os jogos de. O clássico Santa Esporte são os jogos de maior audiência disparada da Globo. Só para dar um número rápido aqui, os dois Santa Esporte que tiveram em 2017, o jogo da Ilha foi a maior audiência, 33 pontos. E
que não valia vírgula, né?
Com o Santa time reserva, e o do Arruda, que foi no sábado. Ou seja, mudou o horário, a Globo transmitiu o jogo no sábado, só para transmitir o jogo. Porque o jogo ia ser domingo, a questão de carnaval, botou sábado, que não era a hora dela, mas como ela sabia que daria audiência, e deu 31 pontos. Foi a segunda maior audiência. A terceira, aliás. A segunda foi esse Sport Náutico da semifinal. Então, assim, isso eu tô falando de 780 mil pessoas assistindo o jogo. Quase 800 mil pessoas.
Por isso mesmo, eu não descarto que tudo seja revisto. E mas, que a CBF acaba voltando atrás.
Mas tudo ser revisto é tão... Eu tô falando dos clubes, assim, que a gente bota a televisão, mas, pô, é um grande problema transmitir uma vez na vida, assim, um caso... Isso é um caso omisso, pô.
Eu não sei. Eu, de fato, eu não sei o tamanho do problema que isso geraria pra Globo.
Não existe a solução pra Globo.
Pra mim é um grave problema.
Se a Globo só disser, se for quarto domingo, existe o risco do estadual não passar na final. Porque não existe como, com essa quantidade de jogos, não há como colocar ordenar as partidas do estadual.
A gente prometeu o acesso, não ia brigar. Só não vamos ser intransigente. Porque eu só quero abrir uma possibilidade e você não tá deixando abrir. Porque é o seguinte, eu falei, por exemplo, que quando a gente estava discutindo a Copa do Nordeste, tinha chance de eles não serem no mesmo dia e acabaram não sendo na original. Então, assim, eu só queria deixar aberta a possibilidade. Porque
se for quarto domingo, eu acho quase impossível, na verdade.
Eu acho muito difícil a alteração da grade. Por achar muito difícil a alteração da grade, eu acho que a Globo tem poder suficiente para recolocar tudo no eixo. Não sei se quer, não sei se vai fazer, ou se vai lavar as mãos e perder tudo mesmo. Não sei, isso aí está muito além do que a gente pode discutir. Eu acho que as possibilidades foram apresentadas, né? Agora sim, complica muito para Sport e para Santa, caso eles passem, sobretudo, da semifinal. Porque se não passar terceiro lugar...
Jogos assim, intervalo muito menor do que se imaginava.
É. Se eles não passarem...
imaginavam a quarta, domingo, quarta, domingo. Seria agora sexta, terça, quinta...
Sábado, terça, quinta e domingo, ou sábado, terça, sexta e segunda.
Já pensasse?
É, surreal. E aí, assim, o que a gente vai debater, não vai debater hoje, mas vai debater ao longo dos programas que vai surgindo isso aí, como fazer estratégia, né? Porque, obviamente, um time só não joga todas essas partidas. A dosagem vai ter que acontecer, sabe-se lá como. Mas isso aí é, pauta para um outro programa.
E... até porque a final da Copa do Nordeste, quando tiver, o que já começou brasileiro. A final da Copa do Nordeste está em 17 de maio, até esse momento. Quando ela for disputada, todos os times já jogaram uma rodada do Campeonato Brasileiro, tanto na Série A quanto na Série B.
Isso.
Quando tiver a volta, o Santa já vai ter jogado a terceira rodada, porque ele vai jogar um jogo no dia 20 e um no dia 23. Vai acontecer justamente aquilo que a gente fala, um no sábado e outro na terça, aquele que abre a rodada, sabe? Mas esse jogo provavelmente seria adiado, agora que eu tô vendo aqui. 23...
Então é isso, né?
Como?
Então é isso, né? Pra gente colocar um ponto final, porque senão não termina nunca com as conjecturas.
Não, é só dizer, só pra você ver, afinal, pra você ver, que a gente tá falando. Não, o ponto final tem que acabar, claro, mas tô dizendo assim, isso tudo que a gente tava falando era só a da semifinal da Copa do Nordeste. Que eu até convido quem quiser depois, até pra entender, pra abrir o post, ouvir o telecast lendo o post, que até pra se inteirar um pouco, isso não fica muito confuso. Porque tudo que a gente tá falando aqui, Fred, é só da semifinal da Copa do Nordeste. Isso, a semana da final já é outro problema. O jogo de volta, que é no dia 24, o Santa joga no dia 23.
E se o Sport, por exemplo, que está na Sul-Americana, passar do Danube, passar do Botafogo, ele vai jogar praticamente o ano inteiro, quarta e domingo. Então, assim, a direção tem que sentar. É, não, aí, a partir de, veja só, a partir de julho, tem dois finais de semana, dois meios de semana livre. Em agosto, todos. Ou seja, então,
não, assim,
não teria problema de domingo e quarta. Mas seria sempre domingo e quarta.
Isso.
Lembrando que o Sport, todas as temporadas recentes, ele reclama de que o time perde força quando começa o quarto e domingo. Então, assim, a direção do clube tem que dormir hoje sobre o calendário e saber que tem que contratar 5, 6 jogadores se quiser continuar andando. Porque na Copa do Nordeste, no estadual, não pode mais escrever. Nas outras competições, pode. Então, tem que contratar.
Então, 3 da base no meio, reserva do reserva no ataque.
Correndo os riscos que correu, né, contra o Joinville. Mas é isso aí, vamos terminar para que as pessoas possam ouvir. Uns 30 e poucos. Tá na nossa média.
Tá.
Vai lá.
Tá honesto.
Isso tá com um cara que vai ter uns 4 ou 5 atualizações ainda. Então tá, termina aí, faz tua parte. A gente se comportou quase bem, viu?
Não, tu fica pra terminar, deve um estudo de graça.
Camisa da amizade. Abraço. Tchau.